Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e no programa de hoje vamos comentar Transformers, O Despertar das Feras, o mais novo filme da franquia, uma continuação do filme Bumblebee, que a gente gostou bastante, tem podcast sobre Bumblebee aqui no Cine Alerta. E para falar desse novo Transformers está aqui, Davi Garcia.
Pois é, cara, estamos aí de volta para comentar mais um filme dessa franquia, que era uma franquia que até 2018 eu praticamente ignorava, porque realmente os filmes do Michael Bay não me descem, eu não gosto, cara. Então, mas Bumblebee veio para realmente reavivar esse interesse nesses filmes de boneco, e que esse é um filme de boneco na essência, né, cara? Porque...
Adaptação de boneco. Literalmente adaptação de boneco, né?
Pois é. Nasceu mas... como boneco e depois virou outra coisa, né? Então...
Sim, franquia gigantesca, né? Com animações aí, tem 1 milhão de animações. Eu não tenho nem condição de assistir tudo. Tem muita série animada de Transformers, tem a clássica lá dos anos 80. Só que aí depois tem anime de Transformers que ficou só no Japão. Tem o anime que teve adaptação pro público ocidental. Tem as animações dos anos 90, né? Que a gente vai discutir um pouco nesse podcast aqui, por conta do tema desse filme. Tem animações recentes, tem uma na Netflix, que é uma trilogia ali de temporadas, que é bem interessante. A última temporada, inclusive, até se conecta um pouco com esse filme, porque também tem os Maximals. Uhum. Mas é isso, vamos falar desse filme. Vocês vão saber se a gente gostou dele tanto quanto a gente gostou do Bumblebee agora. Eu estava bem ansioso para esse Transformer Despertar das Feras por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha gostado bastante do Bumblebee. Então eu queria ver se a franquia seguiria o que o filme de 2018 trouxe. Que foi uma característica mais com alma, né? A gente até falou isso. Pô, esse filme tem alma, tem coração. Os filmes do Michael Bay não tinham isso. E o Bumblebee realmente é um filme muito gostoso de assistir. Até revisitei ele para poder assistir ao novo. É uma sessão da tarde, realmente, né? Tem todo aquele clima de filme dos anos 80, não só por se passar nos anos 80, mas por entender os elementos que fizeram aqueles filmes dos anos 80 ficarem tão inesquecíveis para quem assistiu eles nas reprises da sessão da tarde. E eu acho que nesse sentido o Bumblebee sai muito bem, tem muita coisa legal, uma protagonista humana pela primeira vez, né, que você se importa com ela, ao contrário daqueles humanos que viviam gritando nos filmes do Transformers do Michael Bay. Aliás, nos filmes do Michael Bay todo mundo grita, né? Os Transformers, os humanos, é uma gritaria que parece um esquete ruim do Zorra Total. Aí, pô...
Não é só gritaria, né, cara?
Não.
É um breve parênteses aqui, né? A gritaria, má organização espacial das cenas de ação, que você não entende o que tá acontecendo direito, tudo muito escuro, enfim...
Ele tem vários elementos. Tem coisas que eu acho que ainda são louváveis nos filmes dos Transformers do Michael Bay, que você assiste lá o primeiro... Ele dá pau em qualquer efeito visual de filme recente, sabe? Não envelheceu nada em efeito visual, ele é impecável. E isso vai seguindo em todos os outros filmes da franquia. São bem feitos porque o Michael Bay, fale mal ou não, né? Ele consegue mesclar muito bem efeito prático com efeito digital. Então as coisas acabam ficando orgânicas umas às outras ali e as cenas acabam saindo boas. Mas tem todo esse problema, como você falou, a organização espacial é terrível. O Michael Bay, ele tem um problema sério de exagero, né? Tudo nele é clímax. O filme todo parece que...
O tempo todo, né?
Tudo no filme tem que ser gigantesco. E aí nada tem o impacto realmente que
não
deveria
tem escala,
ter.
Né? Ele não sabe fazer a escala.
Não, ele já começa atenção, lá em cima. Né? Aí não tem pra onde ir mais. Tá tudo lá
em cima. É uma montanha russa que a pessoa já começa lá no alto do pico e não sai de lá, né?
Exatamente.
E aí você não tem as variações que fazem, né, o espectador dar um respiro, a própria trama dá um respiro, né?
Ele não deixa,
é fundamental,
cara.
Né?
Ele tem um sério problema. E assim, os filmes vão ficando cada vez mais longos. O último filme, ele chega num ponto que você, cara, esse filme não vai acabar nunca. Que é isso? Né? Porra, eu vou morrer assistindo esse filme, não é possível. Minha vida acabou aqui e eu não vou sair desse cinema mais. A sensação que eu tinha assistindo ao último Transformers dele, que é o Último Cavaleiro, era essa. Tipo, eu acho que acabou. Eu vou ficar aqui preso eternamente.
Esse eu vi em casa, eu confesso que eu vi como esquema minissérie. Eu vi, assim, em primeira hora, aí no dia seguinte eu vi mais um pouquinho. Não tive saco,
Cara, é
sinceramente.
muito difícil aquele filme. Ele quer colocar 50 filmes num só, sabe? Quando você acha que o filme tá indo pro final, ele te introduz mais uma penca de personagens num outro cenário.
Sim.
Só, cara, isso não vai acabar, né? Vai ser o último filme que eu vou ver na vida, vai ser esse. Aí, tirando isso, né? Tirando o lance desse novo filme ser uma continuação do Bumblebee, o que me deixava ansioso também pra ele foi quando eu fiquei sabendo que ele envolveria os Transformers do Beast Wars, né? E aí é por conta de uma relação minha com Beast Wars, porque Transformers, apesar de eu conhecer ali nos anos 90, lembro de passar, eu tinha TV a cabo, eu lembro de passar no Cartoon Network, mas eu não dava bola pra Transformers. Vi um ou outro episódio, conhecia o núcleo básico de personagens, tipo o Optimus, o Bumblebee, o Megatron, aquela coisa toda, mas não acompanhava a série, porque no horário que passava no Cartoon, passavam outras coisas em outros canais que eu queria assistir. E aí o Transformers, né, eu gosto de robô gigante, mas o robô gigante lá em seriado Tokusatsu, né, e os robôs Sim. gigantes em desenho animado não me interessam muito. Aí no final dos anos 90, veio Beast Wars, que estreou aqui no Brasil pela Rede Record, e eu comecei a assistir, falei, nossa, mas peraí, o nome do bicho é Optimus Primal, né, aí eu lembrei, assim, o Optimus Prime era lá do Transformers. Demorou pra me tocar que o negócio era Transformers. Até que aparece o Optimus em um dos episódios lá. Tem um episódio duplo, se não me engano, em que eles descobrem os Transformers no planeta, né, que é a Terra. Aí eu, caramba, né, Transformers. Mas eu adorava Beast Wars, porque ela tinha uma história legal, envolvente, né? Tinha um desenvolvimento de personagens. Nos primeiros episódios ali você tinha tempo para todos os personagens irem se apresentando direito pro público e você saber a índole de cada um, né? O que que movimenta cada um, o que que faz
as
com aqueles...
características, né?
As características deles.
Eu assisti muito pouco, mas eu lembro disso, dessa coisa de você realmente conseguir identificar cada um e saber que são bem diferentes, cara, que tem características Sim. muito peculiares de cada um deles ali.
E tinha reviravolta, tinha personagem que traía, né? Logo no comecinho ali tem um personagem que trai o Megatron e vai pro lado dos Maximals, só que você nunca confia nele porque ele é tipo... que era nos Transformers originais, o Starscream, que era o cara que tava sempre ali tentando passar por cima do Megatron pra virar o líder. Nesse caso, ele trai o Megatron, vai pro lado dos Maximals, você fica assim, pô, mas uma hora ele vai trair os Maximals também, porque não é bem confiável. E aí eles vão trabalhando isso pra te surpreender lá na frente. Pô, era legal a série, era bem bacana, apesar de ser uma animação em 3D, numa época que tava ainda engatinhando. E na época você já olhava pra aquilo e achava esquisito. Pô, eu assisti Reboot, né, também por conta de TV a cabo, passava na Multishow lá em 95, 96, que foi o ano que estreou essa série. Era, acho que foi a primeira série de animação totalmente em computação gráfica. E era esquisito pra caramba, mas o Transformers, o Beast Wars mantinha essa coisa meio esquisita. Só como eram robôs, você ficava assim, ah, quando tá robô tá legal, dá pra encarar. O problema é quando eles eram uns bichos ali que não tinha muita textura e tudo mais. Só que a série me pegou, cara. Eu curtia muito Beast Wars, assisti depois Beast Machines, que foi a temporada que... acho que Beast Wars durou 3 temporadas e depois virou Beast Machines, que durou 2. E aqueles personagens eu gostava, e que legal, eles vão finalmente trazer isso pra live action, né? Vão trazer pra esse filme. Então eu fiquei bem empolgado nesses dois sentidos, de ser uma continuação do Bumblebee e de trazer de volta os personagens que me fizeram conhecer de fato os Transformers. E cara, eu devo dizer que de um lado não me desapontou. Eu consegui me divertir com o filme, eu achei um filme competente, numa história que ela não é tão simples quanto a do Bumblebee. Eu acho que o Bumblebee, muito do que funcionava é que era uma história bem diretinha, bem pé no chão, bem mais simples. E o que ficava realmente em evidência era o relacionamento da personagem da Hayley Steinfeld com o Bumblebee. Esse daqui eles tentam recuperar um pouco disso, mas aí a história vai crescendo muito, ela vai ficando muito maior, né? Ela vai envolvendo uma ameaça muito grande, que é uma ameaça assim, nível cósmico da coisa.
De destruição do planeta, né?
Exatamente.
Ela atinge esse patamar, né? De importância, né? E urgência, né?
Exato. E aí o filme vai ficando superlativo demais e menos humanizado, menos pé no chão, né? Ele realmente vai para outros caminhos. E eu acho que o filme vai bem. Eu acho que ele tem um protagonista muito carismático, que é o Anthony Ramos, né? Que faz o Noah Diaz. E a dupla que ele faz com o Mirage, que é o Transformer ali, dublado pelo Pete Davidson, funciona bem, tanto quanto funcionava a da Hayley Steinfeld com o Bumblebee, né? E aqui eu acho que os dois fazem uma dobradinha interessante. E aqui a gente tem o Optimus Prime, o Optimus Primal. A gente tem a Airazor, né, que é dublada pela Michelle Yeoh. A RC, que é aquela moto, que também é uma Transformer. Então, tem uma gama maior de personagens, personagens mais reconhecíveis. Só que eu acho que o filme ele vai numa cartilha tão assim, vamos pegar o que os fãs querem ver, vamos pegar o que funcionou no Bumblebee, vamos tentar mesclar com o que funcionava mais no Michael Bay, que era realmente uma aventura mais ampla, uma aventura com muito mais coisas em jogo, tentar fazer um equilíbrio disso. Só que para fazer isso, eles jogam no seguro demais. É. Que pode ou não ser um problema.
O que me incomodou mais nesse filme, além da questão de ter relativamente abandonado a simplicidade de uma trama mais contida, como foi no filme de 2018, que por isso continua sendo o meu filme preferido aí, de todos, né? Dos sete até aqui, né?
Não, embora o Bumblebee é o melhor mesmo.
Embora esses filmes agora sejam um recomeço, né?
De fato, não, né? Adianta ficar tentando encontrar conexão com a franquia do Michael Bay. Sim. Eu acho que esse, inclusive, faz até piada com o Mark Wahlberg. Aliás, pô, deixem o Mark Wahlberg em paz, porque o Fast X, né, o Velozes 10 também faz piada com o Mark Wahlberg. E é basicamente a mesma piada, cara. Porque no Velozes 10, o personagem do John Cena, ele coloca uma fita lá, começa a tocar Good Vibrations, né? Que era da banda lá do Mark, né? E ele fala, pô, você acredita que esse cara era modelo de cueca? Pô, coitado do Mark Wahlberg, já superou isso. Aí nesse daqui o cara vai lá, põe a fita, começa a ouvir uma música do Mark e começa a falar, ah, pô, esse cara agora tá indo pro caminho de atuação, acho que é isso, né, piada. Aí, pô, de novo zoando o Mark Wahlberg, deixa o Mark Wahlberg em paz, né.
O pessoal não gosta muito dele, né, também.
É, sei lá, pode ser. Mas não adianta ficar encontrando conexão, até porque a gente tem o Mirage, por exemplo, ele aparece nos filmes do Michael Bay, não tem nada a ver com o Mirage que a gente vê aqui.
Uhum.
Então não adianta criar essas conexões realmente. Eu acho que, inclusive, depois a gente fala mais pro final, esse filme ele faz uma coisa no final que é justamente para desviar a atenção de ficar procurando essas conexões com os filmes do Michael Bay. Mas depois a gente fala sobre isso.
Sim. O que me incomoda mais nesse filme também, além da trama ser muito maior e mais trazer realmente uma ameaça, escala não só global como universal, né? Porque a gente tá falando de um devorador de mundos, né? A questão é que a trama tem aquela coisa do roteiro que faz uso de alguns atalhos ali que são convenientes em alguns momentos chaves da história, né? Por exemplo, quando eles descobrem a chave lá no museu, né? Aquela menina que trabalha no museu descobre lá que a chave tava dentro do ela não sabia que era uma chave, mas ela, ao quebrar a estátua, ela, né, a chave começa a emitir sinais lá que, né, chamam a atenção lá dos... Como é que chama? Terrorcons, né?
É.
A partir daquele momento, eles sabem que, opa, a chave, a gente sabe onde está a chave, né? Em que planeta, em que local, em que canto do universo a chave está. Só que, beleza, aí depois, né, convenientemente, o roteiro... Não, mas peraí, mas isso aqui não é a chave, ela é só metade da chave. Aí você fica, tá, beleza. Então enterraram a outra metade em algum lugar escondido no planeta. E aí, quando descobrem essa outra metade da chave, essa chave não emite mais os sinais, né, que permitiriam os Terrorcons identificarem exatamente onde ela estava, né? Conveniente, né, pra permitir que os heróis chegassem primeiro, né?
Então, o problema aí, o terceiro ato desse filme, ele tem um monte de atalho e ele tem um monte de conveniência. Tipo, por exemplo, depois que eles recuperam a chave, juntam as duas partes, surge do nada uma estrutura pra eles utilizarem pra chamar o Unicron. Eu não entendi de onde veio aquilo. Os Maximus construíram aquele negócio, os Terrorcons que colocaram ali, porque os Maximus tinham até o mapa como entrar no lugar depois. Sim. Eles mostram lá um 3D do mapa, ó, tem que...
Mas ao mesmo tempo, por que você construiria um lugar daquele que poderia representar a destruição do planeta, né?
Pois é, isso ficou assim muito jogado, o filme não tem tempo de desenvolver isso.
É.
Justamente porque ele tá grande demais pra uma duração mais curta, né? Um filme que não chega a 2 horas. Então ele tinha realmente que... ele tem 2 horas, ele passa de 2 horas com crédito.
Um pouquinho, né?
Mas o filme em si, ele não chega a 2 horas. Aí você vê que o filme, ele poderia ter desenvolvido melhor tudo isso, mas ele tinha pressa demais pra chegar, né, no terceiro ato, na batalha final. E aí essa batalha, ela é cheia de atalhos, ela é cheia de conveniências que aparecem por lá, como por exemplo, alerta de spoiler, né, gente? Comecinho do filme, o Bumblebee morre.
É. Aí tem lá...
Pô, Energon, né? Energon, eu achei engraçado que eles falam assim, nossa, Energon, tem Energon aqui, será que a gente pode usar isso pra... Porque eles falam, logo quando eles estão levando o Bumblebee junto, porque o Bumblebee morreu, mas eles estão levando a carcaça dele pra tudo quanto é lugar.
Uhum.
Eles falam, será que dá pra ressuscitar ele? Ah, daria se a gente fosse pra Cybertron, porque lá tem a tecnologia e energia suficiente, e Energon também, pra poder ajudar. Aí eles descobrem o Energon lá onde tá a chave junto com os Maximus. E aí eles repetem. Será que a gente pode usar isso pra ressuscitar o Bumblebee? Aí alguém fala, não, a gente, pra fazer isso precisaria de uma fonte de energia muito grande que a gente não tem. Aí quando surge essa estrutura gigantesca que eles estão usando pra chamar o Unicron pra Terra, alguém pega e fala, olha, a gente precisa ir até lá porque se o negócio entrar em curto vai gerar uma fonte de energia gigantesca. Aí você, tá, cara, eu já entendi que vocês vão ressuscitar o Bumblebee com isso. Né? E dito e feito, não dá 10 minutos e o Bumblebee tá lá de volta com uma... uma rajada de energia que ativa o Energon e faz com que o
Globo própria volte. A própria questão do Noah, do Mirage ficar incapacitado no momento ali que permite com que o Noah vire ali um
espécie de... É o Homem de Ferro. Desculpa, é o Homem de Ferro. Tipo, pegaram lá o efeito pronto do Homem de Ferro, só trocaram a cor do uniforme e deram uma ajustadinha. Porque, pô, até a pose, né, dos três pontos ele faz.
Sim,
aliás, verdade. Eu dei risada porque ele faz a pose dos três pontos, aí do nada veio o Optimus do lado dele e faz também. Aí os dois começam a lutar, aí tem o Bumblebee. O Bumblebee salta do avião, né? Uhum. E cai nos três pontos também. Gente, tá bom, né?
Já entendemos, é a referência.
E aí no final também, eu acho que o diretor do filme, o Stephen Caple Jr., né? Eu acho que ele manda muito bem no que o Michael Bay errava, que era designar os Transformers. Ele consegue definir muito bem quem que tá lutando. Isso é ótimo.
A organização espacial é fundamental, cara, para as cenas de ação.
Não só a organização espacial, mas dá identidade para cada um dos Transformers.
Ah,
porque
uma
coisa que incomodava muito no Bay é que, além de você não ter noção de espaço, não ter noção geográfica nenhuma, você também não tinha noção de quem eram os Transformers em tela, porque eram todos iguais. Tudo bem, você identificava o Optimus e identificava o Bumblebee por causa da cor. Principalmente
o
Bumblebee.
Mesclava de uma forma que você ficava confuso saber quem é o mocinho, quem é o vilão,
cara,
ali na briga.
Completamente perdido quando começava uma luta que envolvia, sei lá, cinco Transformers. Você não sabia quem era quem. Aqui não, aqui ele consegue definir muito bem quem é quem, até com personalidade mesmo, dando pra eles personalidades diferentes, formas de lutas diferentes.
Os embates eles não são mecanicamente iguais, né?
Cada um tem a sua habilidade, né? Como é, né, um filme de equipe, né, de super-herói, por exemplo.
Sim.
Cada um tem a sua habilidade. O único problema que eu acho no filme, principalmente no final, é por conta disso daí, é uma coisa que eu tenho visto. Provavelmente a culpa é dos críticos, tá? A gente tem que assumir uma parcela dessa culpa também. Porque a gente falou muito mal do Homem de Aço, do Snyder, que, porra, no final do filme os caras destroem metade de Metrópolis, sem se preocupar com a população da cidade. O Superman vai lá e destroça com a cidade. Então isso virou uma crítica tão grande que todos os filmes que vieram depois do Man of Steel deram um jeito de jogar a luta para um descampado.
Um lugar isolado.
Pois é, né? Então até o próprio Batman vs Superman joga a luta com o Apocalipse numa ilha, no meio de Metrópolis, né? Ela fica no meio de Metrópolis e de Gotham City, só que lá não tem ninguém. Então eles lutam lá pra não ter problema de... Beleza, vocês estão contentes agora? Ninguém morreu, tá? Só os heróis que estão lutando aqui contra o vilão. E por conta disso, a gente tem visto muita cena de luta em descampado. O próprio Flash, a gente não viu o Flash ainda no momento da gravação desse podcast, mas ele estreia agora, essa semana, né? No dia que tá saindo esse podcast, na verdade, tá estreando o Flash. Nos trailers a gente vê que tem uma sequência de luta lá com o Zod, que é no deserto. Tudo bem que, como o Flash se passa ao mesmo tempo do Homem de Aço, tem uma cena do Homem de Aço que é o Zod no deserto, né? Então a gente encara que a ação vai ficar presa ali. Só que é tudo deserto, não tem nada, né? E quando você tá falando de robô gigante, se você não dá o referencial para criar a noção de escala, isso fica flat, né? Isso fica assim...
Você diminui o impacto, né? Do tamanho mesmo daqueles seres ali, né?
Pois é. No começo, por exemplo, do filme, a gente tem uma cena na floresta. Então você tem noção do tamanho dos personagens por conta da referência das árvores.
Sim.
Aqui você tem montanha, você tem ali a própria estrutura que é gigantesca e tal.
É, um vulcão, né?
Tem um vulcão ali, mas tirando isso, não faz diferença eles serem robôs gigantes. O Bumblebee mesmo, ele termina num cais. Então você tem casa, você tem carro, você tem...
Sim.
Lixeiras, sabe? Que dão essa noção de escala pra gente olhar pra aquilo e falar, cara, isso é uma coisa que eu só vou ver nos filmes dos Transformers, né? Ou, sei lá, numa adaptação de Tokusatsu, de novo citando Tokusatsu. Mas os Transformers são menores que um robô dos Power Rangers, por exemplo. Então tem essa diferença. Agora, nesse filme, você não abre espaço pra isso e cria uma cena de ação que, por melhor assim que sejam as intenções do Stephen Caple, de colocar a câmera circulando pelo ambiente aí, né, e mostrando os personagens brigando, e mesmo assim você entendendo o que tá acontecendo, elas faltam a elas essa sensação de algo de fato grande. E eu não sei também até onde, né, pode ser, mas talvez essa decisão não seja só por conta dessa impressão de que, se passar na cidade, a gente tem que ficar perdendo muito tempo explicando que os humanos estão bem, algo do tipo. E o quanto que isso tem a ver com o fato de que, se você faz uma cena dessa num lugar que não tem nada em volta, ela fica mais fácil de ser animada, né? Não tem prédio, não tem pessoas se movimentando, não tem carros explodindo, nem nada, é só terreno livre, vago. Quer dizer, dá menos trabalho pra criar cenas mais movimentadas, que coloquem mais coisas em risco. Aí o resultado são esses momentos menos vivos, né? Mais mecânicos mesmo. É, e aí fica o trocadilho, né? Não é mecânico porque é robô. É mecânico porque tá ali pra cumprir a tabela de ter uma grande batalha. Mas que falta a essa batalha esse sentimento de risco mesmo, de coisas em risco. Coisas para serem salvas por esses personagens que são os heróis do filme.
É, nesse sentido a gente viu um filme não muito tempo atrás que passa muito bem essa sensação, né? Que foi o Godzilla vs. Kong, né?
Sim!
Com aquelas sequências na cidade que realmente mostravam o tamanho daqueles seres, né?
É, o próprio Pacific Rim. Até a continuação do Pacific Rim, que é muito ruim como filme. Uhum. Mas ela tem lá os bichos no meio da cidade, lutando na cidade. Tá, tudo bem. Não precisa matar todo mundo no meio da cidade, né?
Sim, mas é só pra te ajudar realmente a
ter essa referência, né? A ter essa identidade escala, né? E essa coisa, essa sensação, assim, de uma cena de ação de fato grandiosa e que traga mais a sensação de caramba, né? Eles estão fazendo isso para salvar o pessoal dessa cidade aqui, ou salvar.
É, ali, até nesse
lutando
filme
no meio
até
do deserto, você se perde um pouco. Aí o filme até usa imagens típicas de filme catástrofe dos anos 90, né? O cara olhando pro céu e vendo aquela nuvem gigante. A gente viu isso no Independence Day, no Armageddon, do próprio Michael Bay, né? No Impacto Profundo. A gente viu esse tipo de cena nos anos 90 a rodo. Eu acho até legal retomar isso, porque assim como o Bumblebee retoma a questão lá dos filmes tipo Goonies, né? Dos anos 80, esse aqui tenta brincar um pouco com a ideia dos filmes catástrofe, que tiveram muitos filmes catástrofe nos anos 90. Mas ainda assim tá longe, né? Os caras estão lutando, mas, tipo, eu tô vendo aqui a nuvem em Nova York, mas a luta tá acontecendo lá no Peru, né? É. Então, assim, sei lá, eu achei essa parte do final, ela fica contida demais, com medo demais de ousar.
Mesmo quando a gente vê aquela primeira sequência de embate, né, entre os Terracons, quando eles chegam ali, ela ocorre no museu, que é numa ilha, né?
É, na ilha Ellis ali, onde tá a Estátua da Liberdade, né?
Então, ou seja,
embora... E no momento que todo mundo foi embora, tá? O museu tá só com os guardas ali.
Provavelmente tipo... era de madrugada, já tava tudo escuro.
Exatamente.
Ali.
Exatamente.
Ninguém testemunhou aquela coisa ali, né? Não teve nem...
Convenientemente, não tinha ninguém pra ver a luta de robôs gigantes naquele momento.
Pois é. Então, não, realmente, essas coisas assim, eu não sei, não dá pra saber exatamente se ocorre por conta de toda a crítica que rolou lá dos filmes do Superman ou do Batman, mas eu acho que deve ter algum resquício disso, né?
Tem, porque você vê até o próprio Vingadores, o Vingadores Ultimato, quando tem a batalha contra o Thanos, eles estão num descampado, cara. É, tipo, estão lutando num lugar que não tem ninguém, né? Pra não correr o risco de ficar tendo que salvar pessoas, então vamos focar só na luta. Só que, pô, no Vingadores, pelo menos você tinha aquela ideia de todos os heróis Marvel que já apareceram no cinema dentro do MCU estarem ali lutando contra o Thanos. Então você esquece isso, né? Você releva. Tem uma puta luta épica aqui com todo mundo. No caso dos Transformers, não tem essa conexão tão grande. Não foi tão bem trabalhado assim pra você ficar mega empolgado numa cena de robô brigando no descampado.
Sim.
Então eu acho que o filme perde um pouco no final. Ele dá uma caída no final. E ele vai muito por caminhos fáceis em tudo pra poder resolver os problemas que ele vai criando ao longo do caminho.
É, que é o que a gente falou das tais conveniências, né, que o filme encontra pra realmente chegar à resolução, né?
Não, por exemplo, os Maximus tiraram a chave do lugar pra garantir que ninguém encontrasse, só que eles ficam lá do lado.
É.
Tipo, a gente tirou daqui, mas a gente vai morar aqui vizinho do lugar onde tava. Ué!
Se os nossos antagonistas chegarem, no mínimo imaginar, né? A chave tá por aqui, né?
É. Ou eles estavam esperando que, pô, eles não seriam tão burros de se esconder aqui perto, então eles não vão estar por aqui, vamos embora.
É, mas, cara, mas acho que no geral eu gosto bastante do filme. Primeiro que ele tem um humor muito bem pontuado.
Sim.
Né, e característico realmente da década. Porque esse passa em 94, né?
É.
7 anos depois dos eventos do Bumblebee. E aí ele traz um pouco de tudo aquilo. Ele meio que repete o template que a gente viu lá no filme de 2018 também, né? Um protagonista humano. E lá era uma adolescente, né? Com a crise de identidade da adolescência típica, né?
Uhum.
E o filme explora isso através da relação dela com Bumblebee, que naquele momento estava sem memória, digamos, né?
É.
Então ele vai se descobrindo também junto com a protagonista humana. Aqui, o personagem do Anthony Ramos, ele não é um adolescente, mas ele é um cara que tá tentando se encontrar, contar um espaço realmente, né? A família dele é humilde, ele tem um irmão que é menor e que depende dele, porque tem alguma doença que o filme não explica muito bem exatamente o que é, mas...
É, ele fala que é uma anemia lá que afeta os ossos dele, as articulações, né? E aí
demandaria um tratamento, né? Contínuo. Sim. E tal, que custaria muito caro e tal. E aí ninguém dá oportunidade pra ele, porque ele, né, o histórico dele é de ser um ex-fuzileiro, né, com especialização em eletrônica, né, que ele fala.
Sim, só que ele foi dispensado porque... Não... Aí que o filme começa a trabalhar numa coisa também que eu achei... O pessoal vivia criticando, né, os filmes do Michael Bay. Pô, os filmes do Michael Bay são militaristas e não sei o quê. Esse aqui, cara, ele é mega militarista no sentido de... A jornada desse personagem é de um ex-militar que foi dispensado porque não sabia trabalhar em equipe. Aprendendo a trabalhar em equipe com um grupo de robôs gigantes alienígenas que são basicamente um exército, para ser convocado no final de volta.
É.
Então, tipo, a jornada dele é a jornada de um sujeito que vai encontrar na missão das Forças Armadas uma missão de vida.
Um propósito.
Um propósito. É. E que, ó, pra... aí que entra o lance que eu tinha falado, né? Ah, vamos fazer aqui um encontro com o G.I. Joe, que também é uma franquia da Hasbro, e a Paramount tá querendo fazer esse crossover já há muito tempo, né?
Uhum.
E aqui, pô, vamos colocar o G.I. Joe recrutando esse rapaz. E olha, venha para o exército, porque aqui a gente não só cuida de você, mas cuida também da sua família.
O tratamento do seu irmão tá garantido, pago já, todas as despesas, né?
Cara, se eles tivessem feito o que foi feito no Top Gun lá, de colocar barraquinha de alistamento na frente do cinema, ia sair um monte de gente se alistando, porque o filme basicamente é isso, cara.
Ainda mais nos Estados Unidos, né, cara?
Ainda mais nos Estados Unidos.
Não existe sistema público de saúde, então se o cara já chega e fala assim, olha, você tem plano de saúde garantido aqui, opa, o que tem que fazer? Não precisa saber me dizer o que tem que fazer, não. Eu já sei. É, né? A gente tá falando de um país que tem esse nível de contradição, né?
É. E aí, nesse sentido, eu acho que o filme... Mas aí, também, a gente tem que ver que o próprio Bumblebee trazia isso, né? O personagem do John Cena, no Bumblebee, ele só começa a prestar atenção no que o Bumblebee tem pra dizer quando ele vê o holograma do Optimus chamando o Bumblebee de soldado.
É.
Que quando ele... Pô, a câmera ainda dá um close na cara do John Cena, ele ouvindo o Optimus chamando ele de soldado, ele para assim, tipo, ah, peraí, como assim, né? Se ele é de um exército, então... E aí, no final, termina com ele batendo continência pro Bumblebee, sabe? Tudo bem que aí o Bumblebee faz a piadinha lá com o Clube dos Cinco, né? Que eu acho até legal. Mas aqui, cara, a jornada do personagem é essa. Ele é um sujeito que era do militar, saiu porque não sabia trabalhar em equipe, aprende a trabalhar em equipe, aprende a se sacrificar pela equipe, né? Porque ele vai lá salvar o Optimus, segurar a mão do Optimus, e aí pra ser convocado pelo exército aí na forma dos G.I. Joe. Né? E que é aí que eu falo que o filme vai por esse caminho, tentando jogar aí pra uma continuação que faça o crossover, porque se a gente levar em conta que, ah, o primeiro se passou nos anos 80, o segundo nos anos 90, o terceiro se passaria então nos anos 2000.
É,
o primeiro Transformers do Bay é de 2008, 2007. Sim. Vai encontrar. Então, pra desviar a atenção de que isso vai encontrar, faz um crossover com o G.I. Joe, esquece esse negócio de encontrar com a linha do tempo do Michael Bay, sabe? Vamos cada vez mais enterrar isso daí e mostrar que aqui temos um soft reboot, né, que vai passando por cima do que foi feito até lá no Último Cavaleiro. Aliás, a própria ideia do Unicron aparecer nesse filme já mata a franquia do Michael Bay. Porque o Michael Bay, no último filme, ele trabalha com a ideia de que o Unicron é a Terra, que é uma coisa aí que já tem em algumas animações do Transformers. Aqui é uma entidade separada da Terra.
É, totalmente distinta.
É, então... Já mata por aí, né? Qualquer tipo de conexão. Agora, é uma diversão, cara, que você vai, senta ali no cinema, se diverte, tem... O primeiro e o segundo ato eu acho muito eficientes, muito por conta disso que você falou do humor, funciona muito bem. A cena de perseguição eu acho muito legal no começo, né? Quando ele vai roubar o carro e ficar preso,
sim,
dentro do Mirage.
A cena na ponte é muito divertida, quando o Mirage se multiplica ali, né? É muito legal. O personagem é divertido. E que é outro ponto que esse filme traz também de fator positivo, que é a dublagem no idioma original, que a gente tá falando, né, no inglês, das vozes, né? E, claro, a gente já tinha lá no primeiro filme o Optimus, o Peter Cullen, né?
É, o Peter Cullen faz o Optimus lá desde os anos 80,
sim,
né? Ele é a voz do Optimus.
Mas aí você tem o Optimus Prime com aquela voz imponente e você tem o Optimus Primal com outra voz imponente, que é a voz do Ron Perlman, né? Que tem, sim, um vozeirão do caramba também, né?
Sim. Pô, nesse daqui a gente tem um elenco de dublagem excelente, né?
É muito bom.
Inclusive alguns que... Até somem, né? Você não consegue nem identificar que é. Mas depois que você fica sabendo quem é, você consegue começar a encontrar uma semelhança. Tipo, Peter Dinklage dublando o Scourge, né? Que é o vilão.
O vilão, capanga lá do...
Cara, no começo você não identifica que é o Peter Dinklage.
É, mas depois você vai... Pega algumas notas, assim, né? De coisas, sim, que ele faz, né?
A Michelle Yeoh, no primeiro trailer que aparece ela falando... Nossa, a Michelle Yeoh tá no filme? Não sabia, né? Porque não disfarça muito, não. E é uma personagem legal, né? Tem ali uma ideia interessante por trás. É, e como eu falei, o Pete Davidson como Mirage, que é a grande revelação ali. Ele realmente faz muito bem o personagem. É muito carismático. Cara, se fosse no filme, no Michael Bay, esse personagem ia gritar o tempo todo. Ele não ia ter espaço pra variação, e aqui ele tem, sabe? É. O que eu gosto na direção do Temple Jr. é que me parece um cara que, sei lá, né? A gente tava até vendo aqui antes de começar a gravar, ele dirigiu o primeiro episódio da série mais recente dos Transformers, da animação mais recente dos Transformers. Então eu imagino até que ele goste desse personagem, sabe? Imagino que ele tinha um conhecimento prévio.
É, também deve ter crescido assistindo, né? Pois acompanhando as histórias. É. De repente ou... tem uma coleção de Transformers em casa.
Sei lá, ou talvez teve o mínimo de interesse de assistir alguma coisa e falar, pô, esse personagem se comporta dessa forma, vou tentar trabalhar um pouquinho disso, né? Sim. Vou trazer isso um pouquinho, pra dar esse individualismo pra cada um, né? Pra eles não soarem sempre o mesmo personagem. Então... Eu acho que isso funciona bem pra caramba nesse filme. É, as cenas de ação, como a gente falou, não trazem nada de realmente muito novo, mas são legais de serem assistidas. Assim, você entende o que tá acontecendo,
né?
E vê cada um dos personagens usando as suas habilidades, de fato. Eu queria ter visto mais só dos Maximals transformados. Eles aparecem muito pouco, né? Só no finalzinho ali, que tem o Maximize, e aí eles se transformam, mas não dá nem tempo de ver direito.
Já tá no desfecho praticamente.
Eu fiquei um pouco sentido ali.
Naquele momento eu falei assim, ué, mas vocês podiam já usar essa habilidade desde sempre? Por que que esperaram só pro desfecho, né? Tipo, tô segurando aqui minha habilidade de, né, um armamento, né? Minha capacidade realmente de encarar uma batalha desse nível. Eu tenho, né, recursos a mais que eu tava só escondendo antes. Mas uma coisa que eu gostei bastante também da sequência de ação desse filme é que boa parte delas, ou pelo menos uma das mais, que eu achei mais legais do filme, foi aquela da estrada, que eles vão brigando morro abaixo e ao mesmo tempo a gente vê o... que é divertidíssimo, né? Aquele Transformers que é uma Kombi.
Que também, aquele personagem também já apareceu nos filmes do Michael Bay e era um Transformers velho. Tinha até problema de calvície. Robô com problema de calvície. Só da cabeça do Michael Bay, né? Umas coisas dessas.
É, não. O cara que dubla até esse personagem que chama Wheeljack.
Isso.
É um cara que tava na série Ted Lasso, né? O Alex não vê Ted Lasso, mas ele é um dos personagens. Aquele personagem mexicano da série do Ted Lasso.
Eu acho legal que ele aparece fazendo um sotaque e aí o personagem do Anthony Ramos, o Noah, começa a falar com ele. Né? Mas queria falar em espanhol com ele. Ele, por que você tá falando assim comigo? Por causa do teu sotaque. Que sotaque?
É muito bom, cara. É muito bom. É isso que eu falo. O humor desse filme, ele é muito bem pontuado, né? Ele não fica forçando pra fazer cena engraçada.
Sim.
São pequenos comentários aqui, ou ações acolá.
A Helena, que é uma espécie de coprotagonista ali com o Noah, né? Vivida pela Dominique Fishback. Faz uma dobradinha legal com ele, porque ela... Pô, ela não tá entendendo nada que tá acontecendo, né, cara?
Ela é jogada, literalmente.
Ela jogada,
né? Ela
tá
uma noite de trabalho ali, né? Num ambiente em que, claramente, ela tinha muito mais capacidade do que a função dela tava permitindo que ela exercesse, né? A chefe roubando crédito das coisas que ela falava. E aí, de repente, se envolve naquele turbilhão. O outro personagem também que eu gostei, o garoto, cara, o irmão do Noah, né? Moleque muito bom, cara. Moleque muito expressivo também.
Sim.
E eu fico imaginando aquela cena da varanda que ele chega na casa, que ele dá um esporro no Mirage, né?
Uhum.
Você fica, pô, o garoto tava o tempo todo ali interagindo com, né, com nada e
conseguiu
né,
mandar
passar.
Bem. É.
Então faz diferença. Acho que esse cuidado realmente que eles tiveram.
E isso é de direção, né, cara? Você,
exato,
você tem que ter um diretor ali que entenda de ator pra fazer isso.
E saber que isso é importante pra que a gente, como espectador, se importe com o destino daqueles personagens. Porque uma das críticas que eu tenho mais no filme do Bay é isso, que pra mim, cara. Ah, pode matar todos os humanos, são todos...
Que são chatos, eles são chatíssimos. A família do Sam, né, dos primeiros filmes, cara, aquela galera é chatíssima. O próprio Sam, chato pra caramba, sabe? Porra.
Pois é, esse cuidado com o Bumblebee e agora com o Despertar das Feras é muito evidente, sabe? Eles realmente dedicaram boa parte do esforço do filme pra que a gente se importasse com aqueles personagens, né? Eles estão inseridos num contexto ali que seria muito fácil pra eles morrerem, né? Então, você realmente se importa com as ações, com o que acontece com eles ali, né? No momento chave, principalmente, da trama. A gente vai ver a resolução de tudo, né?
É um filme eficiente, diverte, um bom entretenimento, que você vai no
cinema. Um bom filme pipoca, né? Aquele filme pipoca que você fala assim, porra, né? Você
não vai se lembrar muito dele depois de umas duas semanas.
Não, mas é aquele, é o fast food bem feitinho, sabe?
É.
Aquele que você come ali, pô, montaram certo. O Big Mac que você pegou no drive-thru tá igual o da foto, sabe? Não é aquele troço mal montado, tudo caindo lá, não. Olha, me prometeram um filme divertido e entregaram um filme divertido. É um filme de robô gigante batendo no outro. Não dá pra também fazer mil, né, análises, não, aqui.
Eu sempre vou pro caminho contrário, porque eu vejo muita gente falando, sabe, ah, porque, igual o Mario, né? Pô, mas você também esperava o quê? Que fosse um filme da Pixar? Não, esperava que fosse um filme bom. Eu sempre vou pro cinema esperando um filme bom.
Até porque, vamos combinar que a Pixar também tem dado as derrapadas, né?
Exatamente. Então,
falar isso, esperar filme da Pixar...
Que é o bom e velho, ah, mas você esperava o quê? O Cidadão Kane? Que é a típica frase que 90% das pessoas que dizem ela não viram o Cidadão Kane também. Então, assim, eu sempre vou esperando um filme bom. Eu acho que a gente, como pagante, é o mínimo que a gente tem que esperar é que seja um filme bom, né?
Sim, e a gente espera que quem fez os filmes se preocupe com esse aspecto também, né?
Exatamente.
Não queira só ganhar um dinheiro fácil ali das semanas de estreia e... Ah, as pessoas vão ver mesmo, que é um filme pipoca, que tem um marketing pesado, né? Então as pessoas vão ficar curiosas.
Então, por mais que, olha, não é uma obra-prima, não é, sabe?
Não.
Não é o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Não mesmo.
Entendeu? Não é o que é esse tipo de filme. Mas o Transformers, ele
consegue... Mas dá pra dizer que é o melhor filme de Transformers lançado esse ano, né?
É o melhor filme de Transformers lançado esse ano.
Ou nos últimos 4 anos.
É o melhor filme de Transformers e de Bumblebee. Dá pra dizer isso? Né? Pode ser. Se bem que eu gostei da... Mas não era filme, né? Era série do Transformers lá da Netflix. Eu acho legal, acho bacana. Uma boa produção de Transformers. Eu acho que ela consegue englobar. Ela é legal porque, assim, ela pega muita coisa da mitologia dos Transformers, que é dos quadrinhos, das séries originais, das séries que foram criadas depois... E resume, sabe? Ela consegue fazer um amontoado de tudo isso numa coisa concisa, simples de você entender, e conta ali uma história legal dos personagens. Eu achei interessante, pô, o visual dela é bem bacana. O Bumblebee, por exemplo, é um ponto fora da curva, realmente, porque é um filme que tem, como a gente falou, coração. É um filme que é muito mais envolvente, a gente consegue se envolver mais com os personagens. O desfecho é grande, mas não é maior do que o que o filme pode comportar. Né? Então ele é muito mais equilibrado e ele vai um pouco mais além. Né? Ele consegue criar momentos entre os protagonistas, que eu tô falando do Bumblebee e da personagem da Hayley Steinfeld, que você vê uma humanidade ali, você vê algo honesto, tanto por parte do roteiro, quanto do diretor, quanto da interpretação da Hayley Steinfeld, quanto da animação do Bumblebee, né, do trabalho de animadores do Bumblebee para dar personalidade pro personagem, para dar sentimentos para ele, e a direção do filme, que, né, consegue trabalhar com tudo isso, criar ali momentos que realmente são mais memoráveis do que o que esse cria. Né? Então, ele é um filme que tem ali seus problemas, mas eu acho que vai bem. Né? É um filme que diverte ali. Eu acho que esse verão, que a gente não tá no verão, mas no verão norte-americano, né, os filmes de verão desse ano estão indo bem, cara. Tão, assim, sabe? Não dá pra dizer que, sei lá, Flash é o próximo e tomara que seja legal, mas pelas primeiras reações ele tá dividindo um pouco o público, mas muita gente falando que ele realmente diverte. Então, pô, sei lá, talvez seja um verão aí que a gente não tenha grandes filmes, a não ser o Homem-Aranha através do Aranha-Verso, mas que também a gente não saia do cinema arrependido. Né,
ainda
gente...
tem Missão Impossível aí, né? Tem Indiana Jones.
Então tem muita. Bom, Missão Impossível eu acho muito difícil nos decepcionar.
É.
Eu não gosto de fazer esse tipo de julgamento.
É ruim criar essa expectativa, mas, porra, né? Mas
já tá no 7º filme e essa franquia não tem nenhum filme ruim.
Tem um mais fraco, mas.
Tem um ruim, outro mais ruim. Tipo, o segundo é o mais fraco em relação ao primeiro, mas é um filme que, pô, eu ainda me divirto bastante com aquele filme. Eu acho que o segundo talvez esteja equilibrado aqui, como a gente tá falando do Transformers.
Uhum.
Sabe, ele não é um puta de um filme, mas você assiste e fala, pô, legal isso aqui. Ah, pô, isso aqui funciona bem, sabe? Tem isso, né? Ele consegue fazer ali o feijão com arroz bem feitinho. Poderia ter tentado fazer algo mais? Poderia ter tentado sair da caixa? Poderia. Mas ao mesmo tempo que se ele tenta fazer isso e fracassa retumbantemente, a gente talvez não tivesse saído do cinema contente de ver o filme. Né? É. A gente teria, como a gente, por exemplo, citando aqui o Batman vs Superman, é um filme que tenta fazer um monte de coisa, mas não consegue. E aí você sai do cinema com uma sensação de desperdício. Né? E aí, pra você sair do cinema, porra, os caras tentaram fazer um monte de coisa e desperdiçaram tudo. É muito pior do que você sair do cinema falando, ah, não tentaram nada demais, mas pelo menos me diverti, sabe? Eu prefiro, pelo menos, me diverti do que sair do cinema falando, ah não, mas pô, a cena daquele cara saindo do carro foi extremamente bem filmada pelo Michael Bay. Né? Porque o pessoal zoa, né? O Michael Bay filma a gente saindo de carro como ninguém. Legal, hein? Bacana, pra caramba. Eu não vou negar, eu gosto de coisas do Bay. Eu gosto do Bad Boys, por exemplo. Eu gosto do The Rock, né? A Rocha.
Sim, sim. Não, tem coisas boas na filmografia dele. É que parece que ele foi se acomodando, né? Com o passar do tempo.
É, e assim, foi se acomodando. Eu não sei se ele se acomoda. Eu acho que ele tá sempre querendo fazer algo a mais e ele sempre cai na mesma armadilha, sabe? De dar com 3 passos, 4 passos além daquilo que ele consegue. E aí ele cria esses filmes extremamente inchados, chatos, sabe? Que não sabem quando acabam. Tem coisas que eu gosto nos filmes dos Transformers dele? Tem. O primeiro, por exemplo, eu acho mais equilibradinho. Tem ali umas brincadeiras legais que até lembram um pouco de coisas do Spielberg, né? Os filmes ainda são produzidos pelo Spielberg. Pelo menos o nome dele aparece lá. Mas do segundo em diante, porra, são poucas coisas que você realmente consegue tirar de bom do filme.
Eu acho, eu falei e repito, eu acho um porre, cara.
Então.
Acho um porre. Eu só vi o primeiro filme no cinema. É um filme que eu gosto moderadamente, mas os outros não dá, cara. Os outros eu vi em casa e o último, então, foi como eu falei, eu vi em formato minissérie. Tão chato que eu tava com aquilo ali. Tão fadonho que eu achei aquilo ali.
É, não é o caso desse. Não é um filme chato.
Não. Não, é
dinamicamente... Você nem olha pro relógio.
Não, é um filme absolutamente fluido, realmente, que sabe. E sabe. Principalmente valorizar a questão que a gente falou do, né? Se os filmes do Bay estão sempre tentando ficar lá em cima, esse filme sabe valorizar quando esses momentos acontecem. Ele sabe criar essas condições e o contexto para que esses momentos aconteçam. Né? E aí, quando eles acontecem, você fica interessado em saber o que está acontecendo na tela. E o diretor é eficiente o bastante para que você possa realmente entender o que está acontecendo na tela.
Sim.
Tá? Então, isso tudo faz muita diferença, cara, quando você compara um estilo com o outro, né?
É.
E nesse sentido, o que a gente tem, o resultado que a gente tem é um filme pipoca muito divertido, eficiente, 2 horinhas, você não fica cansado, e beleza. Querem fazer mais desse daqui uns 2-3 anos? Manda. Sim. Que a gente vai lá ver.
Com o G.I. Joe incluído ainda?
É, eu tô curioso pra ver como é que eles vão fazer realmente de fato isso, né?
É um encontro, assim, como eu falei, a Paramount já tá querendo fazer faz tempo, né? O de Bonaventura lá, que é o produtor principal desses filmes, ele também. Sim. É produtor do
a própria Hasbro.
A Hasbro é a dona da marca, né?
Quer vender boneco.
Exatamente.
Pra caramba,
e,
né?
Pô, cara, imagina. Vai vender boneco a rodo, porque vai fazer pack com... É, você compra um Transformer e vem um G.I. Joe junto.
É, vai estar o G.I. Joe dentro do Bumblebee.
Ah, eles vão extrapolar. Tem toda a ideia aí, talvez, de desenvolver uma franquia, né? Nos moldes do que a Marvel fez, nos moldes do que o Monsterverse lá do Godzilla, do King Kong estão fazendo também.
Uhum.
Cara... aproveitar, os caras têm aí essa marca na mão e vão aproveitar para explorar. O encontro de Transformers e G.I. Joe já aconteceu em quadrinhos, por exemplo, os quadrinhos da Marvel, dos Transformers, ela também publicava G.I. Joe, e eu acho que o desfecho de uma fase dos Transformers se dá num encontro do Transformers com G.I. Joe. Já é uma coisa que não é novidade, já aconteceu antes em outra mídia, né? Então tem base para ser trabalhado aí. Como que eles vão fazer isso? Não sei. Será que seria mais interessante fazer um filme do G.I. Joe? Porque, pô, tem 3, né?
E nenhum se juntar deles... os 3, não dá um...
Então, é zoado, porque o último que foi feito, ele foi feito na base do que foi o Bumblebee. Vamos tentar fazer um soft reboot. Mas o filme não foi bem. Então,
não, o filme é chato também.
É esquisito. E pra fazer um encontro dele sem ter uma introdução do G.I. Joe...
Pra mim, cara, esses filmes... principalmente esse de boneco, eles não podem... O único pecado que eles não podem cometer é o filme de ser chato.
Não, não dá, não dá.
Ele pode ter um monte de erro, de, sabe, de exagero, de coisas absurdas acontecendo, mas ele não pode ser chato.
Se a gente não sentir chato. Que o diretor tá se sentindo uma criança brincando com os bonecos no fundo de casa, não faz sentido ter esses filmes, entendeu?
Pois é, não pode ser burocrático, não pode ser, sabe, esticado demais também, porque, né, é igual, realmente, brincadeira de criança, ela é divertida por um tempo,
sim,
né? Depois passa a ficar chata. Então você tem que saber dosar isso, sabe? E espero realmente, né, que se esse crossover surgir e acontecer de fato, que eles lembrem realmente dessas características que fizeram o Bumblebee ser tão legal e esse agora também trazer muito daquilo que a gente viu no Bumblebee, né? Fazer o filme funcionar.
Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Transformers, o Despertar das Feras. Agora a gente quer saber de você que nos ouviu, o que você achou do filme, o que você achou do programa. Deixa na área de comentários se você está ouvindo no site ou se você está ouvindo pelo Spotify. Comenta também pelas redes sociais, facebook.com/CineAlerta ou @CineAlerta no Twitter, @CineAlerta no Instagram. E segue a gente também, né? Além de seguir a gente nessas redes, segue também lá no YouTube. youtube.com/TV Cine Alerta. Agora, semana que vem tem mais alerta de spoiler, porque junho não para, né? Tá estreando o Flash e é lógico que a gente vai comentar esse filme. A despedida aí do universo do Snyderverse, né? E talvez, né, o recomeço do novo universo de si já fique meio que preparado para esse filme. Será? Eu não sei, eu não vi ainda. Ao contrário de boa parte da galera aí que já viu em sessão de pré-estreia, o filme tá tendo pré-estreia desde abril, né? A gente não viu ainda, então vamos ver o que que é esse filme reservou pra gente pra essa despedida da DC. Tomara que seja bom, como eu falei, nunca vou pra um filme esperando que ele seja ruim, só espero que ele seja legal, só espero que ele seja bom, que me divirta. Principalmente um filme desse, né? Filme pipoca. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.